Bom dia, Paulo. Um prazer enorme estarmos falando contigo e principalmente com os ouvintes da Rádio Cristal, né? Da soledade, da grande soledade, a gente coloca assim, né, Paulo?
Secretário, quais foram os critérios utilizados pelo governo do estado para a escolha daqueles que poderão assumir as coordenadorias regionais de educação?
Olha, Paulo, e os ouvintes, né? Os critérios foram todos desenvolvidos pela Fundação Lema e o Grupo Vetor, né? Que é uma instituição de reconhecimento a nível nacional. Ela tem feito esse trabalho em outros estados e logo no final do ano passado, início deste ano, houve um desejo do governador do estado, né, de a gente tentar buscar uma profissionalização com os novos coordenadores, fazendo um processo seletivo, onde vários critérios fossem levados adiante, com algumas diretrizes, é claro, que seriam aquelas da aptidão, do conhecimento, do saber, do currículo, da liderança, do perfil inovador, do perfil empreendedor, entre outros, né? Então, foram diversos critérios e eles foram todos tratados diretamente com o Grupo Vetor, que desenvolveu o projeto juntamente com a Fundação. Em momento algum, a SEDUC ou qualquer outra pessoa externa teve acesso a essa relação entre candidatos e entre o grupo gestor. Nós tivemos, inicialmente, em torno de 4 mil candidatos, digamos assim, né, interessados no processo, que se inscreveram. E ao longo do tempo, a cada etapa, que foram no total 7, né, chegaram à sétima etapa, a etapa final, em torno de 92 candidatos, dando uma média grosseira de 3 candidatos por coordenadoria. Claro que teve coordenadoria que acabou tendo 2 candidatos para a última etapa, como teve coordenadorias que tiveram 4 e assim por diante, né? Então, grosseiramente, a média foi 3 nomes selecionados pelo Grupo Vetor na reta final, que depois passaram por uma banca, foram até a banca, que era composta por 4 pessoas, né, entre elas o secretário, né, e mais 3 pessoas ligadas à Secretaria de Educação, inclusive funcionários com mais de 30 anos de casa, que não têm vinculações nenhuma com política partidária e assim por diante, 2 deles, pelo menos, né? Então, houve um processo onde os selecionados para a etapa final, que seria a última, a sétima, passaram pela banca, tiveram meia hora para expor e se colocar em frente a 9 questionamentos que foram feitos, idênticos a todos os candidatos, na mesma condição, a mesma pergunta, nada diferenciado entre um e o último candidato, que seria o de número 92, né? Então, os critérios foram sempre os mesmos e quem pontuava eram as 4 pessoas que faziam parte da banca, né? E após isso, estamos terminando o relatório que será entregue ao governador do estado. Acredito que ainda essa semana, dependendo da agenda do governador, aonde nós temos pontuados ali os melhores candidatos, os 30 coordenadores, com uma média entre os 92 candidatos, se chegou a uma média ponderada, e ali nós estamos trabalhando daqui a pouco por coordenadoria, tendo os melhores candidatos entre os 92 a serem alocados nas coordenadorias após o governador ficar ciente desses nomes, né, e o qual ele também vai verificar que é um procedimento correto para a posterior nomeação, né, Paulo?
Secretário coloca claramente que a escolha será técnica pela capacidade profissional. Historicamente, no Rio Grande do Sul, a indicação foi política para este cargo. Poderá ter algum peso neste aspecto a indicação política para a escolha dos nomes que assumirão as coordenadorias regionais de educação?
Olha, Paulo, eu sou muito honesto contigo, assim, porque, claro, a gente pode errar daqui a pouco, mas o perfil do governador não é esse, porque ele, desde o início, ele propôs essa questão de uma discussão técnica, de uma escolha técnica, né? E eu acho que se o governador ou qualquer outro agente político que, porventura, voltasse atrás ou falasse de forma contrária, estaria perdendo credibilidade, estaria se desgastando, coisa que não é, eu acho que não é possível no atual momento que a gente vive no estado. Foi um processo muito transparente, porque a gente sabe que existem candidatos e candidatas que reclamam da forma do Grupo Vetor se posicionar quanto à não aprovação em determinada etapa, de falta de comunicação pessoal, mas a proposta desde o início, o grupo Vetor não interage com ninguém, ele não fala com A, B ou C, não interessa quem seja o candidato, ele comunica sempre ou por e-mail, tá? Porque duas etapas, pelo menos, desse processo seletivo foram feitas dessa forma, através de rede, onde o candidato se manifestava em contato, algumas em tempo real, com o grupo Vetor, né? O grupo Vetor não conhece o candidato, a não ser pelos seus dados curriculares, pelas suas entrevistas. Então é bastante transparente o processo, muito tranquilo para a gente que fez parte da última etapa, porque nós também recebemos a informação, para teres uma ideia, a questão ali no máximo, com boa vontade, 24 horas antes para sabermos quem eram os candidatos de cada coordenadoria selecionada para o processo final, né, Paulo? Então, nós também não tínhamos esse poder de repente, olhar para um e para o outro com um olhar diferenciado. Não havia tempo, não havia condições de fazer isso, porque trabalhamos, sim, com funcionários de carreira aqui da SEDUC, que também faziam parte da banca. Foi uma exigência que a gente colocou para ter um grau maior de transparência, ficar muito claro, até porque serão esses dois funcionários que irão continuar com esse processo seletivo nos próximos anos, a gente coloca assim, em outros departamentos, em outras secretarias, onde eles irão compor uma banca também, para que seja feito um efeito multiplicador em outras secretarias do Estado.
Nós tivemos, inclusive, aqui na tua Rádio Cristal, secretário Faisal Caran, uma manifestação de uma candidata que, num primeiro momento, foi indicada pelo PSDB local para assumir a 25ª Coordenadoria Regional de Educação, indignada com a forma, com os critérios que foram usados para a escolha dos novos coordenadores. Este processo utilizado é o mais justo para que o nome do coordenador regional seja conhecido?
Olha, Paulo, eu não posso te afirmar se é mais correto ou não, entendeu? Eu não sei pessoalmente qual é a situação desta candidata. O que eu posso te colocar, tá? Que do perfil selecionado dos 92 candidatos final ali que foram para a banca, a grande maioria deles ou são diretores de escola ou já foram diretores de escolas tanto da rede municipal como da rede estadual, outros trabalham em universidades. Estou te colocando do geral, se a gente for pegar e fazer uma análise do currículo desses profissionais. Outros já foram, inclusive, funcionários e coordenadores de CREA. Outros estavam trabalhando no setor pedagógico da CREA, no setor de recursos humanos e assim, porque já conhece a estrutura das coordenadorias. Então, as pessoas que chegaram na reta final, dentro daqueles critérios criados pela Vetor, eu não tenho dúvida nenhuma que são as pessoas mais aptas. Isso não quer dizer que os outros 62 candidatos não venham a ter, estou falando dos 92 finais, né? Não venham a ter oportunidade, Paulo, daqui a pouco, com troca de um coordenador, com troca de um adjunto, ou mesmo aqui na SEDUC, porque nós tivemos candidatos que não ficaram entre os 30, muito bem pontuados, pessoas de muita capacidade, que daqui a pouco o próprio Estado poderá utilizar nos seus nas suas secretarias, principalmente na SEDUC aqui, ou os próprios prefeitos no interior de Estado utilizando essas pessoas nas suas secretarias de educação. Porque se a gente pegar pela média, nós vamos a praticamente 53, 50, 54 candidatos que ultrapassaram a média desses 92 candidatos. Significa que tivemos no mínimo mais 22 candidatos aptos a serem coordenadores. Mas é uma questão de pontuação, de critérios, que se forem iguais a todos, com a mesma oportunidade de resposta dentro do tempo limite para cada um, é claro. Tá? E essa questão que tu me colocaste, que a candidata teria colocado, que ela era indicada pelo PSDB, que é o meu partido, vamos deixar isso claro também, tá? Eu acredito que isso, acredito e não tem por que ser diferente, que foi uma precipitação, se isso foi feito de forma pública, da maneira que tu estás colocando, né, o que ela teria colocado, aonde ela teria se indicado. Eu acredito que boa parte desses 92 candidatos que chegaram na reta final tenham sido indicados por algum partido que compõe ou não compõe a base do governo. Mas eu já posso te adiantar que nós tivemos candidato de esquerda, dito esquerdas, né, aqui do nosso estado, tivemos candidato de partidos dito direito e de centro. Então, uma coisa muito heterogênea, onde essa colocação da indicação da 25ª pelo partido, por representantes do partido em Soledade, ela não é o melhor, porque ela vai contra um processo claro, transparente, onde se busca os melhores profissionais. Não que essa professora, essa educadora, não possa ter um currículo bom, não vou discutir isso porque eu não conheço, tá? Mas independente disso, existia um processo seletivo, o qual todos nós respeitamos, e o governador também o fará dessa forma, não tem dúvida nenhuma. Não existe um interesse, pelo menos da minha parte, e de todos nós que tivemos envolvido, privilegiar A ou B. Ou foi uma decisão técnica de pontuação, e se essa pessoa, essa candidata, ficou pelo caminho, como eu coloquei, talvez tenha sido a forma que o grupo vetor tem e identifica de comunicação com seus candidatos, né? Aonde ele faça a comunicação dizendo de forma muito clara, olha, infelizmente você não foi selecionado para a próxima etapa, ou não está apto, ou isso, ou aquilo. Agora, eu sei que o não, muitas vezes, principalmente no meio político, ele reflete de forma muito indigesta, vamos colocar assim. As pessoas têm dificuldade de conviver com o não no meio político, principalmente quando existem indicações. Lamento, é do meu partido, não conheço esse profissional e nem desqualifico, pelo contrário, deve ser um bom profissional, mas a gente tem que começar a aprender a separar as coisas. Uma coisa é gestão, a outra é política, né? As duas podem andar juntas, sem dúvida nenhuma. Agora, quando se propõe fazer um processo claro, transparente, não dá para misturar. Isso não significa que, porventura, venhamos a ter candidatos filiados ou ligados a centrais de trabalhadores, a partidos políticos e qualquer outro tipo de agremiação, é claro.
Secretário Faisal Caran, nós estamos aqui na 25ª Coordenadoria Regional de Educação, especulando alguns nomes cotados para assumir essa função. Dá para revelar aqueles que foram escolhidos e que o governo do estado terá acesso aos nomes para indicar um deles para assumir esta função?
Não, Paulo, uma que eu não tenho em mãos aqui comigo, nem da 25ª, nem das demais coordenadorias, né? Enquanto o governador não for sabedor da decisão da banca ali, em termos de pontuação final, desses 92 candidatos selecionados, 30, não tem como a gente tornar público, porque vai gerar um descontentamento com as demais coordenadorias, as outras 29 que a gente tem no estado.
Secretário Faisal Caran, quando o governo do estado pretende, então, anunciar os novos coordenadores regionais?
Olha, Paulo, eu acredito que até o início da semana que vem, eu tenho uma agenda com o governador para segunda, para tratar de outros assuntos, acredito que até segunda-feira a gente possa sentar com o governador e tratar dessa pauta que é as coordenadorias, tá? E a partir do momento que seja feito isso, o governador vai provavelmente marcar uma data para dar posse aos novos coordenadores, fazendo um ato oficial, acredito eu, até de valorização a esses profissionais e a todo o sistema que foi feito no estado do Rio Grande do Sul, inovador pela primeira vez, né? Então eu acho que vai se querer deixar isso muito claro à sociedade, porque a vontade é levar isso adiante em outros setores, como eu coloquei, que já não cabe a mim colocar quais são, né? Mas foi um processo muito interessante, a gente aprendeu muito com isso. Eu te coloco que eu estou nessa questão pública há mais de 33, 34 anos, e a gente acha que sabia muita coisa quando entra num processo desses, com critérios do jeito que foi feito, pela formatação que foi feita, a gente se surpreende com alguns limites que a gente tem também, né?
Esse tema é bastante interessante para a nossa região, creio que para o estado também. A decisão única e exclusiva de quem será o coordenador em cada região será do governador Eduardo Leite?
Os nomes serão levados para ele, numa pontuação de primeiro a terceiro, ou de primeiro a segundo, ou de primeiro a quarto, de acordo com o número que a gente tinha de candidatos em cada coordenadoria, com o perfil de cada candidato, conforme a gente identificou via banca, né, na etapa final. Mas o governador terá um relatório das 7 etapas compostas do processo, onde ele também poderá olhar com um olhar um pouco diferente da banca, entendeu? Um direito que ele tem como gestor, né? Mas eu acredito que não deva fugir muito, ou quase nada, ou nada, do que a gente pontuou em termos de resultado final. porque já veio numa condução nas demais etapas, nas outras seis etapas até a banca, com um perfil bem definido de candidatos, aonde cada um teve, como eu coloquei, aqueles 30 minutos de questionamento, né? E aonde cada um se posicionou recebendo nota de acordo com a resposta e os critérios feitos pela Vetor, que eram muito claros, né? Então essa é uma decisão que o governo, ou ele homologa na sua grande maioria ou na sua totalidade, né? Ou daqui a pouco ele acaba tendo um olhar um pouco diferente, mas eu não acredito muito nisso, porque foi muito técnico, então está muito claro tudo, né?
Ok, secretário, obrigado pela participação aqui na tua Rádio Cristal, esclarecendo. Nós temos aqui o dever de colocar também a posição da secretaria em relação a esta discussão. Obrigado pela participação.
Eu agradeço muito pela oportunidade, né? E reafirmo, foi um processo muito interessante, sem dúvida nenhuma, né? Mas pela primeira vez, a gente coloca assim, ele propicia a 4 mil pessoas se inscreverem e participarem. E, claro, a grande maioria fica pelo caminho, é um processo natural. Então, quero desejar a cada um de vocês, né, uma boa semana e obrigado pela oportunidade de falarmos com os ouvintes da Rádio Cristal da cidade de Soledade.